partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Chave Interdisciplinar. Boa tarde, bom dia, bons ventos, né? Porque talvez você não esteja assistindo nesse momento que está acontecendo o programa, mas depois, zapeando aí pela rede mundial de computadores, você localiza o Chave Interdisciplinar. Bom, eu sou a professora Dinamara, diretora da Escola Superior de Educação, e hoje eu tenho dois convidados, a professora Elaine e o professor Gustavo. E vocês devem se perguntar primeiramente por que o nome Chave Interdisciplinar? Eu vou respondendo alguns participantes da semana passada, a Consuelo e outros participantes, explicar. Chave, eu vou falar durante o programa o que é a chave. Mas o interdisciplinar eu vou explicar. Um conhecimento que não, ele precisa de outro, de outra disciplina. Então, por exemplo, se o seu professor trabalha um texto, quer trabalhar a língua portuguesa com um texto a partir de história, quer dizer, é um conhecimento a partir de um outro conhecimento que você está desenvolvendo o conhecimento, ok? Agora, e se for professora multidisciplinar? É porque envolve muitas disciplinas, aí então nós temos um conhecimento construído de forma multidisciplinar. Então, nós temos interdisciplinar, multidisciplinar, e aí tem um outro nome muito bacana, que é o transdisciplinar, que, ou seja, ultrapassa, para você construir um conhecimento, ultrapassa todas as disciplinas que nós conhecemos. A literatura, a língua portuguesa, história, geografia, interdisciplinar. Então, o nosso programa, na verdade, diz, trabalha muito com a ideia de um pensamento sistêmico, de que esse, para termos competência, ele tem que ser, pelo menos, interdisciplinar. Os conhecimentos não são construídos de forma isolada. E hoje, num momento muito especial, como eu disse, eu tenho aí o professor Gustavo e a professora Elaine, e que vão falar de um tema muito importante, que são os temas contemporâneos, né, na área educacional. E um deles é, sim, a sexualidade na educação infantil. Professora Elaine e professor Gustavo, sejam bem-vindos.
Professor Dinamara, muito obrigado. Professor Elaine, tudo bem?
Olá, boa tarde, professora Dinamara, professor Gustavo e a todos que estão conosco, os participantes, sejam acadêmicos, sejam professores, visitantes, também os convidados, os polos, muito boa tarde, que seja realmente um bate-papo bem legal sobre uma temática tão importante que vamos conversar agora.
Maravilha, bom. Consuelo, eu já comecei falando ali a diferença entre inter, trans e multidisciplinar, mas durante todo o programa nós vamos dar exemplos e caminhar aí no tema que traz os dois professores, que é a sexualidade na educação infantil, né, que é um tema contemporâneo. E eu gostaria de saber assim, professor Elaine, professor Gustavo, fala um pouquinho a respeito do tema, porque depois eu vou entrar na chave mesmo.
Vamos lá então, professora Dinamara e professora Elaine. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre aquela questão sistêmica, conforme a professora disse, né? A sexualidade, ela é uma dimensão do ser humano, né? Nós temos aí as dimensões psicológicas, as dimensões sociais, né? E muito do contrário do que se pensa, né? A sexualidade, ela não é só o intercurso sexual, né? Ela é o pensar, ela é o agir, ela influencia aquela perspectiva do pensamento, da afetividade, da amizade, do companheirismo e até mesmo da felicidade. Nós temos diferentes autores que falam sobre a sexualidade, cada um dá um enfoque diferente, mas se falando em teoria da sexualidade, principalmente na concepção da infância, nós temos a teoria psicanalítica de Freud, que vem nos embasar grandiosamente no desenvolvimento da criança.
Sim, essa temática fala da construção, né? Nós utilizamos em nossos cursos da Uninter essa questão de Freud, mas também utilizamos as questões de outros autores importantes, e como nós estamos trabalhando na chave interdisciplinar, é importante nós termos a visão psicanalítica e também a visão da psicologia social, que aí nós trabalhamos Vallon, trabalhamos Pichon Rivière, a questão dos vínculos e a questão da construção. E aí nós partimos desde a construção da identidade do indivíduo, mas a relação dele também com as pessoas ao seu redor, desde a sua família, depois com setores que ele possa ter contato, e inclusive a escola, que se torna outro meio também de formação.
Professora Elaine e professor Gustavo. Então, o tema já, né? Porque o tema sexualidade na educação infantil, primeiro que as pessoas levam um susto, né? Como que eu vou trabalhar a sexualidade na educação infantil? As crianças nem pensam a respeito disso. Claro, tem toda uma abordagem. Mas tanto o professor Gustavo como a professora Elaine já mostraram agora, nessa pouquinho, menos de 5 minutos de fala, que para trabalhar essa temática é de forma transdisciplinar, né? Não é só um conhecimento, não é só uma teoria. Então, a temática sexualidade na educação infantil, por si só, já é um tema que recorre à psicologia, que recorre à saúde, que recorre à educação com vários teóricos. Correto, professora Elaine? Correto, professor Gustavo?
Correto, professor.
Correto, exatamente. E na
Até mesmo
formação,
na.
principalmente de professores, né, acaba sendo muito importante ter essa visão interdisciplinar e multidisciplinar, como a professora colocou no começo na definição da palavra. Então, hoje, quando nós falamos sexualidade na educação infantil, se tem um mito de, vou falar de sexo com crianças pré-escolares. E sendo que a sexualidade é muito mais ampla, né? Cada fase de vida, cada fase de formação do indivíduo, ele está construindo. Nós continuamos construindo a nossa sexualidade. E a sexualidade não é só manifesta no fator sexual, mas ela é manifesta também nas emoções, no nosso fisiológico, em nosso psicológico, em nossos relacionamentos, também no sentido de expressar, em nossas crenças, em nossos valores, a questão da chave interdisciplinar, quando falamos do V de valores, também o que nós temos permeando ao nosso redor com relação aos valores de crianças que vêm das nossas famílias, das escolas por onde passamos, que elas podem ter realmente dentro da sua formação e seus pensamentos, e como que todos aqueles que influenciaram esse indivíduo na sua formação podem ter uma leitura da nossa parte como educadores baseados em autores, como trazemos Freud, Vallon, entre outros autores que vão estudar essa temática de desenvolvimento, que acaba sendo muito importante.
Isso mesmo. E quando a professora Elaine diz em relação à questão dos valores, isso, gente, vem desde o século XVIII, século XIX, principalmente com as escolas europeias, né? Que vem trazer aquela questão do controle, principalmente do controle, dos controles hormonais, sabe? Das internas, que eram sobretudo predominantes as escolas internas, aquela questão da culpa. Ou seja, você não pode ter nenhum tipo de afetividade, nenhum tipo de manifestação da sexualidade, porque isso gerará uma culpa, né? E nós temos diferentes teóricos que vêm falar que a culpa é um dos maiores indicadores de sofrimento da psique humana, né? E quando a gente vem falar sobre o trabalho da sexualidade, sobretudo na educação infantil, nós vamos trabalhar aquela questão da ressignificação de valores, a ressignificação do olhar para a diversidade. Eu tive uma professora na graduação que falava o seguinte: olhar para a diversidade é olhar para o todo. Até porque todos nós temos as nossas diferenças, temos as nossas minúcias, e isso é manifesto através da nossa sexualidade, né? Nós temos aí uma amizade mais próxima, né? Nós temos aí um relacionamento mais afetivo, e tudo isso é uma manifestação de uma sexualidade. Então, nós temos que desmistificar aquela questão da sexualidade simplesmente através do olhar do determinismo biológico, daquela questão do determinismo do genital, do intercurso, do interlúdio.
Professor Gustavo, professora Elaine, nós estamos aqui no Chave Interdisciplinar, professora a Maria Consuelo está ali participando do nosso programa, professora Camila Martins também participando do nosso programa, e nós falamos participando até a Maria de Lourdes, porque foi o tempo em que se a gente fazia sem ter um espectador, eu tenho um espectador, não, hoje eu tenho pessoas que participam, que mandam perguntas, o processo de interação hoje, mediado pelas tecnologias, mudou muito, e as pessoas, nós saímos, né, cruzamos um verbo do assistir, ficar passivo, para o participar. Tanto que hoje a Consuelo tem um papel muito importante no nosso programa, explicando aí, nós estamos explicando as diferenças entre trans, inter, multidisciplinar e uma percepção sistêmica. Maravilha! Dois fatos importantes que a professora Elaine e o professor Gustavo colocaram para nós nesse momento de fala. E eles já estão trabalhando a chave interdisciplinar, né? Primeiro, trabalhar sexualidade não é trabalhar sexo com as crianças na educação infantil. Essa é uma questão importante, né? E tem que ser claro isso para os pais, para os tios, para os avós. Ninguém está ensinando a criança na educação infantil a fazer sexo, gente. Não é isso, né? Essa percepção que as pessoas têm não pode ser feito, não pode ser pensado dessa forma. Ok. Aí, depois, entendeu? Depois, tem uma outra questão muito importante que o Gustavo falou, que é a questão das diferenças, que também é um fator muito importante. Professores, o que mais nós temos para aprender com vocês?
Nós temos aí, professora, uma coisa muito interessante, é que essa preocupação com a sexualidade da criança, eu vou me recorrer a uns teóricos que eu mais faço leitura, né, que é Freud, que vem trazer a teoria da sexualidade para a gente, que ele chocou toda a Viena falando que a criança tem uma sexualidade, né? Por exemplo, quando a criança está ali, do seu nascimento até por volta dos seus 2 anos de idade, que ela está no, nós chamamos de estágio oral, naquele momento a criança leva tudo para a boca, né? O prazer dela está no processo de sucção, né? Ou seja, o prazer de alimentar-se, que vai de encontro com uma necessidade fisiológica, né? Nós podemos aí até retomar a teoria da pirâmide das necessidades básicas de Abraham Maslow, né? Que o primeiro estágio ali é a satisfação das necessidades básicas. Mas, caminhando um pouquinho, nós temos aí o quê? Aquela questão da educação infantil e do brincar. A cultura do brincar, né? Quando nós temos lá na infância, né, com as crianças, a cultura do brincar, nós temos que desmistificar outra coisa também desde já, que são aquelas questões de gênero, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode. Né? Tudo isso está muito intrínseco no olhar de quem está conduzindo aquela brincadeira daquela criança, né? Vamos supor que seja uma brincadeira direcionada, né? A criança ela já está no seu processo simbólico. Nós, como adultos, né, nós tendemos a dar uma certa contaminada na brincadeira da criança em relação a isso. Nós, adultos, tendemos a erotizar brincadeiras, o que já começa de forma errônea, né? A criança, a personalidade da criança se forma ali até os 7 anos de idade, já com algumas teorias da psicologia, é daí em diante que a criança vai ter um entendimento, principalmente no que diz respeito às diferenças anatômicas, às diferenças fisiológicas, né? E isso vai ser mais aprofundado ali por volta dos seus 9, 10, 11 anos, que a criança, já não mais criança, né? O pré-adolescente, o adolescente já está ali no seu estágio de puberdade. Mas voltando para a educação infantil, nós temos que entender o quê? Que nós temos a cultura do brincar, e essa cultura do brincar precisa ser... nós temos que tirar aquele olhar contaminado, tá?
Isso, e é interessante porque a formação da sexualidade, ela envolve, na fase da infância, descobertas e curiosidade. E isso vem desde quando se é bebê. Quando o bebê está lá mordendo o pé, Ah, todo mundo acha ele bonitinho mordendo o pé, mas ele está descobrindo que ele tem um pé. Ah, ele está olhando a mão, né, e visualizando os dedos. Ele está descobrindo que ele tem dedos. Claro que vai chegar um momento que ele vai manipular os seus genitais, porque ele está descobrindo que ele tem um genital. Mas a erotização desta manipulação, quem traz é o adulto, porque está ligado aos seus valores e crenças também. Então, o tratar de uma forma amorosa e de uma forma acolhedora, as descobertas que a criança faz, vai construindo a identidade dela. Quando a criança está mexendo no pé, descobrindo o pé, e a mãe daqui a pouco diz para ela: não pega nesse pé porque ele é sujo. A vida inteira ele vai ser aquele adulto que vai pensar no pé como um órgão sujo. Então, esta relação também se dá com a genitália. Então, na fase de manipulação, que a criança começa a se descobrir, na fase da saída das fraldas, ali nesta fase em que a criança saindo das fraldas que diz é sujo, você xingam, né? Você é porco, você vai crescendo como que é algo da minha construção. Tanto é que a gente sempre trabalha com as acadêmicas na parte da pedagogia, que fala lá na fase que a criança admira a sua obra, ela admira o seu cocô. Quando ela faz cocô, já viram aquelas crianças que vão no vaso e querem olhar, até dão nome, esse é o papai, essa é a mamãe. Quer dizer, ela está vendo uma obra dela. E o que é que vem o adulto e diz? Para com isso é sujo, isso é feio. Então a pessoa vai se tornando aquela pessoa constrangida. Muitos estudos da área da medicina dizem que muitas vezes as constipações de muitas pessoas vêm desde esta fase, em que se contrai algo que é fisiológico, que é a tua formação, é a tua natureza. Estou usando esses exemplos porque são os clássicos que nós vemos na área da infância, ali da pré-escola, que tanto familiares, quanto professores, quanto a própria sociedade vai gerando uma cultura de crenças falsas. E isso vai constituindo a identidade desse indivíduo. E essa identidade vai ser manifestada na sua sexualidade, no, em como ele pensa que ele é, como que ele sente as situações, como que ele tem leitura de mundo a partir dele, porque os antigos PCNs não falavam que começava pela identidade a partir do meu corpo, depois o meu quarto, depois minha casa, depois minha rua, e assim vai até o mapa-múndi. Então, na educação básica, quando nós as crianças começam a estudar, elas começam a partir do seu corpo, quer dizer, tudo parte de nós, e como que pode ser algo tão sujo, tão feio. Então, como lidar com isso constrói os indivíduos e interfere até mesmo na sociedade. Por isso que quando Freud trabalha o indivíduo, nós trazemos outros autores que trabalham as relações sociais que manifestam esses resultados. E nós, da área da educação, temos que estar muito bem preparados nas questões de leituras e no respeito desse indivíduo que está conosco em uma sala de aula, que ele faz parte de um todo, mas neste todo tem várias histórias ali que estão também se relacionando e se construindo com outros valores a serem conhecidos.
Professora Elaine e professor Gustavo, agora eu vou dar uma apertadinha em vocês aqui, porque eu tenho certeza que a Tatiane Maciel e a Chaz, a Luz, estão pensando algumas questões aqui e nós vamos trabalhar a chave agora. Mas eu gostaria, assim, vamos pensar em duas pontes. Como é um tema de educação infantil, primeiro, pensar na família, e aí. Eu estou falando da família atual, e não da família pai e mãe, mas da família. O conhecimento que a família e o conhecimento que o professor precisa ter. Se cada um dos elementos, eu gostaria que vocês fizessem como se fosse um bate-bola, tá? Família precisa desse conhecimento para trabalhar sexualidade. Escola precisa desse conhecimento. Porque também não é só o professor, né? Então, por isso que eu não vou falar de um indivíduo. Mas vamos começar falando agora, precisamente da chave, de forma resumida. Que conhecimento podemos fazer assim?
Claro, professor. Hein?
Então tá, vamos lá. Que conhecimento uma família e uma escola precisam ter para trabalhar a temática sexualidade na educação infantil?
Professora, primeira coisa, desmistificar preconceitos e olhar a diversidade como um todo.
os professores, o conhecimento é saber realmente o que os teóricos de diferentes linhas pensam. É, procurar um estudo que hoje se fala bastante, até eu vi a entrevista do professor Neri com o professor Alvino Moser, o professor Neri traz essa questão do biopsicossocial e hoje biopsicossocial espiritual, quer dizer, para alcançar a aprendizagem no cognitivo existe um corpo fisiológico, existe o psicológico, existem as relações sociais e tudo isso está amarrado ao desenvolvimento da sexualidade. Então é ler mesmo, conhecer pesquisas e dados, tanto de pesquisadores que nós são os clássicos, mas também os contemporâneos. Com relação aos pais, é conhecer a sua história de vida. Eu acredito que quando os pais conhecem a sua formação e se autoconhecem, se compreendem seus movimentos, eles passam a poder ter um olhar para o seu filho, e aí eu entro com uma outra questão. Revisitar a sua história no momento em que existe o seu filho. Porque quando nós temos os nossos filhos, nós nos revisitamos. Então, quer dizer, nós nos vemos neles, mas eles estão vivendo em outro tempo. Os pais deles são outros, não são os meus. Mas é tudo um misto. Então, acho que os pais acalmarem o seu coração, procurar conhecer a sua história e conhecer a história do seu filho no tempo do seu filho, que pode haver a necessidade de revisitação.
E vejam que nós falamos só do ser aqui, que serve tanto para a família como para a escola. E ali, que habilidades essa escola e essa família precisa ter para trabalhar a temática sexualidade infantil sem causar tantos traumas nas crianças?
Professora, conforme a professora Elaine já disse, as principais habilidades é o conhecimento da vida desse sujeito, da vida dessa família. Entendemos que hoje, na contemporaneidade, nós temos diferentes configurações de família e nós entendemos também as diferentes dimensões da manifestação da sexualidade. A dimensão psicológica, a dimensão sociológica, a dimensão familiar e também a dimensão escolar e o que tudo isso traz para a criança, né? Por exemplo, quando nós estamos lá com uma criança que está ali por volta dos seus 4, 5, 6 anos, que a gente chama de estar no estágio no estágio fálico, é onde a criança começa a ter um processo masturbatório infantil. É entender que isso é normal, é não olhar com um olhar julgador, com um olhar de erotização, com um olhar simples, com um olhar da infância, com um olhar da criança. Então, acho que ter as lentes teóricas da simplicidade, da pureza com que aquela criança está fazendo isso.
Isso. Habilidades, para mim, tem uma em comum para pais e professores extremamente necessária, é escutativa. Desenvolver a habilidade de uma escutativa. Eu devo escutar e perceber da onde que vem aquela pergunta, da onde que vem aquela curiosidade. É a velha e clássica história do menino que perguntou para o pai o que era virgem. E o pai contou toda aquela história. Ele perguntou o que era extra virgem. Ele só estava aprendendo a ler e viu ali o rótulo do azeite de oliva. Então, quer dizer, de onde vem essa pergunta? Eu preciso ter a escutativa. De onde vem essa pergunta? Qual é o nível dessa pergunta? E não tomar a lente de leitura minha. Isso é uma habilidade dos dois. E professores e pais também, habilidade de autoconhecimento. Se conhecer e entender que eu sou um adulto. Eu já tenho minhas experiências. Este outro indivíduo é uma criança. Ela está se descobrindo. Mas como auxiliar esta criança a andar por caminhos saudáveis? Os pais, nos seus valores e crenças, vão trabalhar isso e nos seus costumes, e a escola vai trabalhar de uma forma didática, pedagógica, respeitando esse indivíduo e a sua formação.
Maravilha, professora Elaine, essa questão da escuta ativa e também esse exemplo, né? O professor Gustavo traz aí a questão da diversidade, das diferentes questões. O que é a masturbação para uma criança, o que é para um adulto, né? Esse exemplo também do azeite de oliva é maravilhoso, porque o adulto, ele tem uma história e acredita que todos estão naquela história. Então, a melhor questão é você realmente ter uma escutativa, perceber o momento, compreender. Agora sim, a Tatiane está dando boas contribuições ali, excelentes contribuições, E que já entra também na questão de atitudes. Que atitudes pais, né, precisam, famílias e a escola precisam ter ou desenvolver para trabalhar a questão de sexualidade? E uma questão interessante, né, gente? Nessa tenra idade, não é assim, ah, hoje eu vou trabalhar a sexualidade com a criança. Isto é transversal, né? Professora Elaine, professor Gustavo.
Isso mesmo. Pegando um gancho da professora Dinamarca, sendo transversal, né? Nós tivemos na década de 90 os parâmetros curriculares nacionais para orientação sexual, que vem falar a questão do ensino transversal da sexualidade em todos os componentes curriculares, né? É, em relação às atitudes, professora, nós temos que ter, por exemplo, aquela questão de tirar as lentes da vergonha. Né? No sentido que, quero trazer um dado muito interessante, que a grande maioria dos abusos sexuais que acontecem com as crianças são pessoas que frequentam a casa delas. Então, tanto os professores quanto a família precisam ter atitudes de observar, conforme a professora Elaine diz, também ter a atitude de escutar e também ter a atitude de agir no momento certo, caso tenha manifestações diferentes do padrão da normalidade para uma criança. Então, primeira coisa, trabalhar de forma transversal é ter essa primeira atitude. Muitas escolas não trabalham isso por medo dos pais, por medo de rechaçamento, enfim, até porque é um tema que ainda é tabu, mas também temos aquele olhar, aquela atitude da escuta, da observação e da ação nos momentos corretos. Professora Elaine?
Eu acredito também nessa atitude de não ficar tímido e buscar respostas e não ter vergonha de dizer não sei. Às vezes a gente não sabe, a gente tem que saber tudo, nem professores e nem os pais. Professores têm que saber muita coisa, né? Mas tem momentos que você pode ficar sem respostas. Mas uma das atitudes muito importantes é ter respostas simples, objetivas, frases curtas. Crianças pequenas, a gente não vai sentar e contar um tratado de Tordesilhas para ela. A gente vai ter respostas objetivas e deixar ela nos trazer a próxima pergunta. As famílias, às vezes, ficam muito ansiosas para ensinar as coisas para as crianças. Ouçam com a escuta ativa e tenham uma atitude simples de respostas curtas e também de verificação, onde ela soube disso. Com relação aos professores, é compreender as fases. Precisa ser necessário. Qual é a fase que essa criança está? Principalmente os parâmetros. Essa criança está atrasada com relação a uma fase? Essa criança regrediu com relação a uma fase? Ah, nasceu um irmãozinho, de repente está ouvindo um abuso, está vendo um divórcio em casa? Porque a questão social, das relações sociais, fora da escola, quando a criança chega na escola, ela manifesta na sua naturalidade, na sua confiança. E aí, o que ela fala nas entrelinhas, o que está implícito, está manifestando suas emoções, está manifestando algumas situações que ela possa estar vivendo, e que o professor, muitas vezes, vai ser realmente o protagonista de auxiliar essa criança a não infringir o que é parte da sua formação, e aí os seus aspectos sociais também.
Nós temos, assim, contribuições maravilhosas aqui, né? Então, atitude é não reprimir, saber conversar com os filhos. A Consuelo está falando aqui, conversar sempre, né? Muita conversa. E a Tatiane lembrou uma questão muito grande, que uma das atitudes que estavam presentes, que refletiam o tabu que a sociedade tem em discutir, em conversar com a criança a sexualidade, né? E por conta disso, aí entra no ver quais são os valores, né? Os valores que essa sociedade tem, como ela trabalha a questão da sexualidade, porque tem que tirar isso mesmo. Sexualidade, gente, não é sexo, né? Tem que perceber tudo isso. E quem tem que perceber é a família, essa diferença, e também, né, a escola. Então, vamos lá. Que valores a gente trabalha tanto na escola como também em casa, em família?
Vamos lá, professora. Primeira coisa, falar em valores, nós temos que reformular aqueles valores que nós já temos, né? Principalmente por falar de um tema tão delicado. Então, nós temos que revisitar aqueles valores que nós já construímos historicamente e culturalmente. Né? Nós temos que tirar aquela questão da culpa, né? E para os pais e tanto para os professores, o principal valor que nós precisamos estabelecer é o valor da clarividência, né? É deixar as coisas claras, é entender que o nosso sujeito, né? Aluno, filho, enfim, tem curiosidades, essas curiosidades são normais, e isso tem que ficar claro. O principal valor é a empatia, no sentido de deixar transparecer, deixar claros os conceitos, né, para fazer com que mais tarde, talvez, caso a gente não fale de forma adequada agora, esse sujeito aprender por outras vias, até porque a própria literatura fala que as vias de informação, de comunicação em relação à sexualidade do sujeito, primeiramente é a família, em segundo momento os professores, e em terceiro momento aquela questão dos colegas, dos amigos. Então, é deixar claro, o principal valor é o diálogo, é a conversa e é a empatia, tá? Professora Elaine?
Eu contribuo com relação ao respeito. O valor maior, quando se fala na sexualidade, é o respeito. É o respeito nessa pessoa que está em uma construção de personalidade, uma construção social, uma construção de descoberta de si mesmo, né? Quantas vezes nós repetimos que realmente a sexualidade não é só o sexo, e quanto não é nosso assunto aqui, neste momento, mas com os adultos, quantas dificuldades sexuais as pessoas têm justamente por terem dificuldades com a sua sexualidade, em saber quem é, em saber o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Isso parte desde a infância. Eu gosto de tomate, não gosto de tomate, eu gosto do meu pé, não gosto do meu pé, é tudo questão de gerar o respeito do que são os limites, até onde eu posso e até onde eu não posso. Os professores, eu vejo que o maior valor dentro da escola é respeitar as crianças e os valores das crianças nas suas individualidades, mas também dar a oportunidade desta criança conhecer as histórias das outras crianças, das outras famílias, e se relacionar socialmente com essas histórias. Aos pais é não perder os seus valores e suas crianças, isso é muito bem importante, porque hoje se abre mão de tudo, então não se pode, isso dá segurança para a criança. Se o meu pai e a minha mãe têm crenças e valores realmente definidas, dá muito mais segurança para a criança se desenvolver e depois ter as suas experiências. E os pais se permitirem revisitar realmente seus valores, vendo os seus valores sendo manifestos no tempo do filho dele. O filho dele hoje, na escola, entra com famílias de estruturas diferentes. Talvez esse pai não teve essa experiência. Hoje, o seu filho tem relacionamento com crianças que são de diferentes culturas, não só culturas no sentido de etnias, povos, mas no sentido também de costumes e crenças. Até alguns anos atrás, né, o Gustavo é mais novo, aí eu e a professora Dina temos um pouco mais de experiência, mas somos quase bem pertinho da idade do professor Gustavo, né, professora Dina? E aí, nós vimos um padrão, havia um senso comum. Eu acredito que a professora Dina, tanto quanto eu, o meu pai, a mãe, os pais dela pensavam a mesma coisa sobre diversos assuntos. Então, hoje não. Hoje o pai do professor Gustavo, o meu, da professora Dina, do Joãozinho, da Maria, da Ana, cada pai pensa de uma forma. Então existe hoje uma pluralidade de valores e crenças. Os educadores têm que lidar com essa pluralidade dentro da sua sala. E aí vem o valor. O valor é o respeito. E dar oportunidade desse conhecimento ampliado social, que nós talvez não tivemos tanto, né, professora?
Pois é, vamos lá. Vocês sabem que o nosso programa é para durar só 30 minutos e nós já estamos com 34. E ainda, eu acho que com a questão do valor, vem a última, que é o E, o socioemocional. Quando você tem respeito, você trabalha o emocional dessa criança. E também vai ter que aprender para ela que momento ela vai poder tirar o pezinho do sapato e chupar o pezinho. Quer dizer, quando é um pouquinho maior, ela vai descobrir, né? Então, assim, o respeito traz já um cuidado com a questão socioemocional. Só que, profs, agora vai ter que ser muito rápido. Bate bola. Para trabalhar o socioemocional, o que, que nós precisamos ter? Gustavo, família ou escola?
Professora, família e escola andam juntas, né? Em uma relação indissociável e, sobretudo, inteligência e equilíbrio emocional para ambos.
Para mim é não sobrepor na criança as tuas emoções como professor ou as suas emoções como pais, mas ensinar essa criança sobre a diversidade e o aceite incondicional das pessoas, como elas são com as suas histórias e como elas estão. A partir disso eu terei o aceite também e acredito que nós podemos construir aí sim, não utopicamente, mas verdadeiramente uma sociedade melhor.
Professor Gustavo, professora Elaine, Consuelo, Tatiane, vou aqui pegar os demais, a Chave, a Camila, Tatiana, vamos lá, Maria de Lourdes, muito obrigada por participarem do Chave Interdisciplinar com o professor Gustavo, com a professora Elaine. Meu beijo muito grande para Gustavo e para Elaine, obrigada por estarem aqui conversando diretamente na Rede Mundial de Computadores, não só com alunos da Uninter, mas com pais do mundo inteiro, com professores do mundo inteiro, com pessoas que estão dispostas a ver, que ter competência para tratar de um assunto. Muito obrigada mesmo. Beijo grande. Até quinta-feira que vem,
beijo.
Com a nossa próxima conversa.
Até mais.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.